agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
O FBI.
Vamos lá.
Alexandre. Dia 26 de julho, Alexandre, de 1908, nasce um negócio que vai impactar a tua vida, a vida de todo mundo, do mundo inteiro. Os Estados Unidos oficializam a sua posição como xerife do mundo.
Como assim?
Eles vão criar um órgão que vai interferir diretamente na vida ideológica das pessoas nos Estados Unidos.
Não, como que, um braço... Dia falou, que dia tu falou mesmo?
26 de julho de
1908. 1908? Não é o FBI? É FBI, sim.
É FBI que eu tô falando. É. Acabei de falar aí. Você só repetiu o que eu disse. Falei com o otário. Ó. Enfim, o FBI, cara, vai ser uma agência, um departamento, até como diz, um departamento de investigação que vai principalmente focar em alguns crimes federais lá nos Estados Unidos. E aí você pensa, Vitor, mas não é meio que o padrão? Não. É muito normal países como o Brasil verem agências federais como algo meio que padrão, assim, mas nos Estados Unidos não, né? O seu histórico de uma nação onde cada estado tem mais autonomia faz com que poderes federais não sejam lá tão o usual. Uhum. Poderes estaduais normalmente resolvem essas coisas, mas existem problemas federais. E o FBI veio para solucionar esses problemas.
O Brasil tem...
Polícia Federal.
Faz sentido.
Meio que a parada. É a parada que cuida de...
É que a BIM seria a CIA, né?
Isso, a BIM é a CIA. Que é secreto, né? Que faz investigações e tal.
Ah, legal.
Enfim. Alexandre, nesse dia que eu tô falando com você, vai ser o dia que o procurador-geral dos Estados Unidos, que é o Charles Bonaparte, sim, parente do Napoleão Bonaparte, sobrinho neto do Napoleão.
É verdade.
Isso, sim.
Legal.
Ele vai ordenar que um grupo de recém-contratados... de investigadores federais, eles vão trabalhar para um investigador-chefe chamado Stanley Finch, que é um cara do Departamento de Justiça. Tipo assim, pegou um grupo de investigadores e falou, você é só desse cara aqui. Foi nesse dia. E isso vai crescendo até virar o FBI.
Mas por que surgiu essa necessidade, assim?
É, como eu falei, os Estados Unidos eles tinham uma prioridade em poderes mais locais, posso assim dizer, uma polícia mais local, mas a nível estadual, tá ligado? Então, sempre quando existe algum problema federal, era normal que eles terceirizassem o trabalho de investigação.
Problema federal, tu diz...
Ação criminosa que ficava mudando de estado propositalmente. Uhum. Aquela parada que é até clássico em filme, né? Uhum. Você cruzar a fronteira do estado, e assim, droga, os policiais param assim, freio na hora. Droga, Billy!
É, e uma coisa que tem em filme também bastante é o lance de... Essa não é a sua jurisdição.
Isso!
E aí tem vários agentes, porque imagina, deve ter a CIA, deve ter, daí tem uns caras dos narcóticos...
Isso. É complicado porque quando o crime ou o caso ele está na vara federal, tá, subiu pro nível federal, o FBI pega, entendeu? Uhum. O que é considerado algo federal, nação dos Estados Unidos, o FBI cuida. Agora, isso tem que ser comprovado, entendeu? Se for a nível estadual, for um problema local, e aí não chega até lá. E aí cada polícia, né? Cada estado tem a sua própria polícia, seu esquema de investigação. De qualquer forma, né, esse investigador-chefe com essa galera que normalmente eram terceirizados, tá bom? Normalmente terceirizava investigadores, tipo os detetives, tá ligado?
Mercenários.
Não chega a dizer isso, acho que não tem nada a ver, mas...
Mas é um pouco.
Eu acho, sei lá.
Guerreiros... Movidos única e exclusivamente por recompensa e não por ideais. São mercenários.
Tá bom.
Eles, Ronaldinho.
Tá bom. Do nada, largou o Ronaldinho. Bem, Nick. Ele depois vai se tornar o BOI, que é o B-O-I, que é o Bureau of Investigation. Tá? B-O-I. E depois, em 1935, demorou um pouquinho, o Bureau of Investigation vai virar Federal Bureau of Investigation, que é o FBI. Enfim, Alexandre, vamos começar a contar pra você a história do começo, né? Porque eu gosto de contar do começo pra gente entender a evolução das coisas, que eu acho que é o mais importante. Você começa a ver uma frequente, né, nas decisões da galera, e você aprende mais as pessoas pelas frequentes do que pelos atos individualmente falando. Quando o Departamento de Justiça, ele foi criado há muitos anos atrás, 1800 e vral, a galera tava com esse problema, né, tipo assim, putz, os estados não querem federalizar, eu acho que é essa a expressão, federalizar os problemas, pra não perderem o controle sobre as paradas, tanto porque rola uma parada meio que internamente, né, meio que desmoraliza um pouco a polícia local, né?
Tiveram que pedir ajuda pros universitários.
Isso, quando chama a FBI, quer dizer que vocês não conseguiram resolver sozinhos. Meio que é isso que dá a entender. E
masculinidade
por isso,
tóxica.
Talvez seja um pouco mesmo,
é. Claro que é. Tem que assumir que às vezes a gente tem limitações e precisa de ajuda sim.
É verdade, Nick, é verdade. Pior que não deve estar muito longe
Não tenho moral, né? Até quando eu acerto, parece
não,
que eu
não, errado. Nick, todo respeito aí, você construiu aí um avatar muito legal. O serviço secreto já existia nos Estados Unidos e era muito comum que as polícias estaduais contratassem investigadores e às vezes até a polícia a nível federal também contratasse investigadores do serviço secreto. Nem contratar, né? Pegava emprestado um investigador. Investigador não era uma parada que tinha em tudo quanto é canto, né? Público falando, né? Do estado. O serviço secreto, pra quem não sabe, é a galera que tem o serviço secreto dos Estados Unidos. Tem CIA, tem FBI e tem serviço secreto. Eles não são... Eles são bem objetivos no nome. Serviço secreto. O que eles fazem? Nossa, é secreto? Não posso falar nada. Eu só quero serviço secreto. E aí... Mas eles protegem o presidente.
Receber dinheiro pra casa não fazendo nada. Eles não podem falar?
Mas se você souber, tô ferrado.
É, só parece que tem que duplicar o salário pro negócio que a gente vai fazer agora aqui.
Um negócio é muito secreto.
E é muito arriscado. Queria poder contar.
Mas aí, cara, olha o nome da agência.
Existe gênio, né? Os caras são muito bons, cara.
Todo mundo chega lá, todo mundo...
Os caras na cara dura criaram o serviço secreto.
Oh, mas enfim, o serviço secreto, ele foca em algumas coisas hoje. Primeiro, é proteger o presidente e a família do presidente também. Que é a galera muito, né, visada por motivos
óbvios. Trampo desgraçado, difícil.
É.
Imagina checar tudo. Aí, quando o presidente vai dar uma entrevista no lugar, tem toda a vizinhança, tem que olhar em volta, todos os negócios. É uma desgraça.
Isso. Antes, bota os sniper
pra cara. Lembro que quando o Obama deu aquela entrevista pro Mark Maron, que é um podcast e tal, e aí ele falou, não vou fazer, tem que ser na minha garagem, eu não vou sair de casa. E aí o cara explicando assim, tipo... Cão farejador em toda a vizinhança, pra ver se tem bomba, cara, quatro, sniper no telhado geral.
Caraca.
Se o cara ficou, tipo, meio mal com os vizinhos, assim, né? Uhum. Fudeu toda a vizinhança. E isso é toda a parada que o cara vai fazer, né?
Caraca, velho, pode crer.
Eu me lembro que tinha os custos dos jogos de golfe do Trump, assim, né? Que eram uns, cara, são muitos e muitos milhões, assim. Porque ele jogava muito golfe, daí tinha toda uma ação pro cara jogar golfe. Sim. Os caras viajam e tal. Enfim, eles são... Às vezes o serviço secreto deve dar uma trabalhadinha.
E não que não exista no resto do... Tipo, o Brasil também tem.
É, eu acho que pra ex-presidente também, né? Não é só a partir do momento que tu vira um ex-presidente, tu... Sério? Continua, claro, tu continua com a proteção do...
Porque tu tem informações.
Não, tu é um ex-presidente, tu é um lance,
um,
né,
alvo,
cara?
Né?
É. Tu continua tendo uma segurança.
Não sabia que pra ex-presidente tinha isso, não. Faz a menor ideia. Bem, como eu tava falando, né?
Imagina, cara, o terrorista corta a cabeça do Obama filmando.
Ah, é.
Tem que ter, né?
Tem que ter, mas... É um dinheiro, né? É caro.
É, mas eles morrem. O presidente morre rápido.
Ah, é verdade, né?
Mais velho,
quando morre, deve economizar uma grana.
É, isso que eu tô dizendo.
É verdade, o dólar sobe.
O serviço secreto até agiliza, de repente.
Muito bem, cara. De qualquer forma, que eu tô falando com você, a ideia no início não era nem trabalhar com esse tipo de investigação um pouco mais criminal ou algo do tipo. A ideia principal no início era revisar as transações financeiras das cortes de justiças federais. Tipo, ver grana, entendeu? Tipo, follow the money, né? Tipo, se você vê um esquema, tipo um COAF aqui no Brasil, no início era isso, você vê um esquema zoado de grana.
COAF
é um órgão que investiga a grana de deputado aqui no Brasil. Que fala, tipo assim, peraí, tantos milhões aqui, foi pra um tal lugar, opa, por quê? Tá ligado? E aí ele investiga, que é o que tá dando treta com o presidente atual, né? É o COAF. Bem, E aí, ok, né? A ideia era o seguinte, ó. Em 1908, 10, apenas 10 antigos funcionários do serviço secreto foram contratados pra trabalhar nesse escritório desse brother aí, né? E aí, em 1909, já foi crescendo pra 34 agentes. E mais tarde, depois que depois que o Bonaparte saiu, que é o parente do Napoleão, o George Wickersham, que ele é o novo procurador-geral dos Estados Unidos, ele entrou e aí mudou o nome desse... Ele deu o nome desse escritório, desse brother, pra Bureau of Investigation, o BOI.
Uhum.
Quero falar BOI, que é engraçado. Aí beleza, o governo federal, né, ficou nessa, assim, vamos fazer as investigações aqui, se grana fugir estranha, tu abre o olho. Não, fechou. Se ficar uma organização criminosa saindo de um estado pro outro, claramente pra burlar, né, trabalhar com as legislações diferentes e tal, né, de cada estado, tu abre o olho, você que entra, beleza. E aí foi crescendo e poucos anos depois já tinham mais de 300 funcionários, já trabalhando no Bureau of Investigation, e vai acontecer um evento mundial que vai fazer o Bureau of Investigation ganhar um sentimento muito, até nacionalista, que é a Primeira Guerra Mundial. 1914 chega, a Primeira Guerra Mundial acontece e com ela vem a Revolução Bolchevique, em 1917. Quando ocorre a Revolução Bolchevique, instantaneamente todos os países do mundo que tinha qualquer célula comunista ganha moral, ganha força e ganha o sentimento de aqui também vai rolar. Nos Estados Unidos também. Uhum. Nos Estados Unidos, a ameaça vermelha, né, que era o termo que eles usavam, the Red Threat. O Red Threat vai ser uma parada que vai fazer o FBI trabalhar muito mais. O FBI não, né? O BOI, na época. O BOI vai chegar, putz, parece que é um BOI falando. Putz, na moral, agora ferrou, porque é uma parada que pode estar em qualquer lugar do país, entendeu? É um problema federal agora, né? Com a ameaça vermelha. Então ele começou a precisar...
Vamos grampear telefone. Vamos perseguir gente.
Exatamente. Rapidamente, a galera começou a grampear telefone, começou a juntar uns nomes aqui, outro ali, ficar de olho nos movimentos sociais.
Então, mas assim, era proibido ser comunista?
Não. Não era proibido ser comunista.
Né?
O proibido era a ação. Entendeu? Era o que você ia fazer na rua, manifestações e tal, dependendo do que for, era proibido.
Será que manifestação era proibida?
Dependendo de como ela for, sim.
Uhum.
Dependendo de como ela for, sim. Aí, Nico, vai chegar um cara que vai mudar completamente a história do FBI, do BOI, no caso, uhum, que é o J. Edgar Hoover.
Esse aí é famoso.
Esse aí é famoso. Você até comentou sobre ele, né? Que você conhecia ele. O amigo seu. O J. Edgar Hoover, ele era um advogado e foi bibliotecário. E ele rapidamente entrou no poder público e trabalhou no Departamento de Justiça. Ele entrou em 1917. Esse brother, ele em poucos anos se tornou assistente especial, que é o mais alto assistente, desse novo procurador-geral, né? Dos Estados Unidos. E ele rapidamente começou a trabalhar junto no BOI. Tá ligado? Meio de assistente. Só que vagabundo dizia que ele era fanático. Qualquer ameaça vermelha, ele é. Tem que tomar cuidado dos comunistas. Os comunistas estão chegando. Ele morria de medo de comunista. E aí ele fazia uns trampos depois da hora. Tá ligado? Ele fazia uns index. Juntava uma lista. E juntou uma lista de 450 mil pessoas. Possivelmente comunistas que poderiam. Claramente doentes.
Esse é um cara legal de
puta que pariu.
Imagina, cara legal de passar o final de semana.
A festa da firma devia ser horrível com ele, cara.
Ah, tá tenso do caralho.
Isso.
Imagina aquele de. Aquele papinho de a empregada roubou minhas coisas.
Caralho, é verdade.
Sumiu uma carteira antiga que eu não usava mais. Sumiu, a empregada roubou.
O clube até acabou, mas ele queria a carteirinha do clube.
Se eu não me engano, esse cara era um que morava com a mãe, depois de velho, também é estranho.
Tô ligado, não. Bem, explica muita coisa.
Era loucão.
Não, ele era muito loucão, ligadão, assim, tudo era ameaça vermelha, e ele trabalhava muito mais do que devia, só que, né, o FBI naquele contexto falou, opa, o cara é bom pra nós. É o que a gente precisa mesmo, né? Ele vai ganhar esse teor patriótico e tudo mais, fazendo com que, né, ele, desses 450 mil... líderes, pessoas, membros de movimentos sociais, 10 mil ele prendesse. Então ele prendeu uma galera, assim, iniciado por ele, assim. Então foram 10 mil pessoas dos Estados Unidos. Cara, A história dos Estados Unidos é uma história que a esquerda e o socialismo, assim, nem brilhou o olho, tá ligado? Lá nem, pensando bem, a esquerda já aprendia, já mandava pra longe, até hoje, né? Hoje nos Estados Unidos, a gente fala isso várias vezes, lá não tem esquerda como a gente conhece. Lá é direita ou muita direita, entendeu? E aí, a direita ganhou agora. Tá ligado? É isso.
É, como é que é? Tem até aquela imagem que é tipo do... tem um aviãozinho, assim, jogando bomba, e aí tem o aviãozinho do Biden, que é só com umas bandeiras LGBT.
É isso daí. É a mesma coisa, entendeu? Tipo, o cara é de direita, o cara é, tipo, Estados Unidos, imperialismo pra caralho.
Pra você que não sabe, o Biden é um pau no cu.
É, lógico.
Ah, que muita gente não sabe, porque o Trump era um pau no cu.
É, e aí a gente meio que... É um pensamento instintivo olhar com bons olhos, né? É. E, brother, cara, o Lula fala disso, né? Americano pensa em americano, depois ele pensa em americano, e aí ele pensa em americano. Mas é, cara, é exatamente isso. E lá os caras, tipo assim, é muito... E é uma história, né? Cara, se você ler a história, você entende.
E essa parada do... Aquela prisão de imigrante, tá estourando, bombardeando pra caralho.
O Oriente Médio, ele piorou, ele era pior com Obama, e com Trump, você vê o nível da parada, com Trump tava melhor, as coisas estavam, pô, o clima tá bom, tá ligado? Agora com o Trump, que as pessoas pensam que o Obama era bonzinho, né? Mesmo com drone. Faz a festa de casamento. Vê se não chega um drone na tua casa.
Vai lá.
É, brother. Não, é a parada que a gente tem que entender que não é os caras do bem contra o mal, não, velho.
Se é os caras assim, do mal contra os caras do pior.
Os caras do pior, exatamente. Bem, agora que a gente já ofendeu toda uma classe política, né? Acho que é importantíssimo em todo episódio de História Big Brother.
Vai,
fazer
tu
isso.
Não tem os fã-clubes do Biden.
Ah, meu amigo, quebrando tabu tá maluco agora.
Não, não.
Ah,
no Brasil, não. Já passou, só derrubou o Trump, tá de boa e tal, mas o pessoal já sabe que ele...
Tomara, velho, tomara. Não sei, cara, não sei.
Se... É que ele é bem, é um velho desgraçado.
É, mano. E assim, não queria alimentar a teoria da conspiração, mas ele é meio estranho com criança mesmo, cara. Ele é meio estranho com... Real, cara, real. Vê uns vídeos, assim...
Ah, eu não acho, cara.
Você acha que não? Você acha que eu tô viajando?
Um véio,
tomara, velho.
Acho que é só um velho.
Cara, não, eu tenho as coisas de criança que ele é estranho, assim.
E ele também falou umas coisas, sei lá, do Obama, umas paradas meio...
O que ele falou?
Estranha, né? Porque tem uma galera que acha que o Biden é racistaço, né? Tem essa história,
ah,
né?
Ah, é?
Que o Biden é racistaço. E aí tem um... Procurem um depoimento, uma frase do Biden que falou...
Doidinho,
né? Não, o Obama vai dar super certo. Um negro limpo, bem apessoado. Não tem como dar errado. Não, ele falou... Era uma coisa tipo assim, o primeiro... negro
limpo,
é assim, bem apessoado. Era uma frase assim,
mas
uma,
eu acho
tem
que
uma
ele...
mudança no argumento.
Não, mas aí eu enxergo ele a velhice confundindo a cabeça dele. E
cara, vejo, foi na época
o primeiro presidente,
foi,
entendeu?
Foi antes do Obama se eleger, né?
Ah, foi?
É.
Cara, eu sei lá, ele é todo estranho.
Mas se a galera quiser catar, se fosse o Trump que tivesse falado, a galera ia achar estranhaço.
É, com certeza.
Como é o Biden, o pessoal disse... Nah.
Exatamente. Bem, Alexandre, durante os anos 20...
FBI, quer saber de FBI?
Isso que eu quero dizer também. Pá. Como eu tô falando com você, né, o nosso queridão, o Hoover, que é esse brother completamente louco, assim, drogadíssimo de direitismo, sei lá o que posso chamar, a droga dele. Assim, morria de medo, tudo era ameaça vermelha, tá ligado? Ele, em 1924... Ele foi elevado para diretor do Bureau of Investigation, diretor do BOI.
E aí ele mudou as coisas.
Aí as coisas mudaram, porque ele prendeu 10 mil pessoas e foi muito criticado. Só que ele meteu o papo, ó, olha aí como é que tá as coisas no melhor, tá ligado? Aí todo mundo, putz, tá ligado? O cara é maluco, mas faz. É o velho, é doido, mas faz. Isso aí que o povo gosta, tá ligado? Fala mesmo. É o político que fala mesmo.
Tem uns 20% de inocente ali no meio.
Mas acabou. É. Acabou esse papo. Não, é, ele era meio que fanático, assim, cara, completamente desequilibrado.
Workaholic.
Nem workaholic, é só holic mesmo, né? Não importa o que ele tiver, é meio viciado no que for. E aí, enfim, ele vai reestruturar radicalmente e vai trazer muita tecnologia pro FBI, fazendo o FBI ter impressões digitais de todo mundo praticamente, tá ligado? É, laboratório criminológico, escola de treinamento, vai só crescer a máquina do FBI. Até dando um pouco de medo nos Estados Unidos de se tornar um poder paralelo, assim. Tá ligado? Que o pessoal fala, tipo, tá crescendo, hein? Tá ligado? Se pá, isso pode se tornar. Se ele quiser, podemos ter um problema. Nos anos 30, nós temos, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, nós temos um lado focado muito grande na lei seca. Tá ligado? Os Estados Unidos vai ter o problema da lei seca, né? O álcool. E aí que os gangsters, máfia estadunidense vai ganhar muito poder, muita força. E o FBI vai investigar bastante essa galera. Então vários gangsters foram mortos por balas do FBI. Assim. Uhum. A galera vai morrer pelo FBI. E aí na hora, né? E uma coisa que é interessante, esse Hoover era doido. E ele era meio que marqueteiro, tá ligado? E quando prendia um grande gangster... Ele tava na foto.
Ah, é. Às vezes ele ia.
Isso, ia até lá pra participar da foto. E outro cara, tava igual o japonês da Federal, tá ligado? Uhum. O japonês da Federal, que ficou famosão. É, ele era o japonês da Federal dos Estados Unidos. E aí, isso fez com que, pô, opinião pública, a galera um pouco mais radical contra o gangsta, a máfia, fala assim, é o Hoover, Hoover. E ele só ganhando força. E os políticos falam, ih, rapaz, o cara tá ganhando moral demais. Tô com medo dele, né, da popularidade dele.
Mas ele certamente também fez umas coisas boas, né? Deve ter.
É, cara...
Ninguém é totalmente bom.
É. Por que quando se me imita eu tenho essa voz, cara? Por que você sempre faz essa voz quando se me imita? Hoje de manhã...
Eu faço, hoje de manhã eu fiz diferente, eu acho.
Acho que é só a língua presa. É porque não teve nada com o S agora.
O que eu tava te... Ah, tava te... Eu tô falando com a tua mina. Marina! Marina!
Já tô voltando, mano. Cuida da Tayla.
Tila, cara.
Da Tila e da Lola, Marina. Eu tô voltando. Eu vou fazer um story. Tô aqui.
A liga presa aí.
No dia de hoje, no story, meia hora. Vai clicar lá no após. Braço longe aqui. O bracinho longe. Desgraçado. As mãozinhas pequenas, nojento. Marina!
Ai, minhas mãos, cara, são só.
Não, Nico, só tá enchendo o saco aqui, mano.
Ai, cara.
Obrigado, Nico. Essa é minha imitação. Tá bom, gente, deixa aí nos comentários se tá certo. Todo mundo vai falar que sim.
Já assina o canal e clica no sininho.
Por favor. Obrigado, Nico, por me representar assim com tanto deboche, Nico.
Carinho.
É, carinho. Bem, como eu tava com você, né? Anos 30, você tem o FBI trabalhando principalmente com a galera da Lei Seca. Teve também uma galera, um esforço contra a KKK. Houve, mas há críticas, muitas críticas, que tinha vários membros do FBI que eram da KKK, tá ligado? Então, que é, novamente, o Rage Against the Machine falando, né? Aquela galera que tem, que faz parte das Forças Armadas, é quem queima a cruz, né? Então, eles falam
isso. Hipocrisia.
Velha e boa hipocrisia.
É. E o Rage Against também, andando de avião, primeira classe.
É verdade.
Também, né?
É verdade. Bem, Alexandre, de qualquer forma, nós temos uma outra temática chegando, que é a temática da Segunda Guerra Mundial em 1939. Então, o FBI trata com uma segunda onda da ameaça vermelha, que por mais que o nazismo fosse um grande problema e tudo mais, não se cresceu tanto nos Estados Unidos, quanto o apoio à União Soviética, segundo o FBI, é claro, né? Isso é o que o FBI defende. O apoio à União Soviética, ao comunismo e tudo mais, foi só ganhando força e crescendo mais, porque foi depois da crise de 29, né? Então, tudo isso foi acontecendo, fazendo com que o FBI novamente, e agora não mais 450 mil, mas milhões de pessoas, as fichas estavam lá, pessoas que poderiam ser envolvidas com o Partido Comunista dos Estados Unidos, qualquer coisa de esquerda. Novamente, a esquerda, o socialismo, o comunismo, o anarquismo, não respirou nos Estados Unidos. E o FBI tem muito mérito disso. E eu nem falo como se fosse algo positivo, óbvio, né? Mas é um dos responsáveis por não deixar isso acontecer lá, isso crescer. Uma outra coisa que é interessante é que o Comitê de Atividades Anti-Americanas, né? Eles pesquisavam atividades anti-americanas, que eram atividades de esquerda, né?
Uhum.
Tá ligado? Então, sempre quando esse comitê, ele enxergava alguém um pouco mais à esquerda, já investigava, prendia muito, enfim. E vai ser um senador, o Joseph McCarthy, que vai ser o cara que vai coordenar essa segunda onda da ameaça vermelha. Ele vai criar, inclusive, o macartismo, que é essa, como é que eu posso dizer, a caça às bruxas ao comunismo dentro dos Estados Unidos, tá ligado? Bem, Segunda Guerra Mundial, os comunistas todos sendo perseguidos, milhões de pessoas sendo presas, aquela coisa maravilhosa, né? E aí o Partido Comunista nos Estados Unidos praticamente acaba. Assim, até hoje existe, entendeu? Mas muito fraco, sem força nenhuma. Acontece que quando você vai começando a investigar o esquerdismo, o comunismo e a ameaça comunista some, de fato, coisas menos comunistas, mas um pouquinho mais à esquerda já são suficientes, né? Então a galera que era contra a guerra do Vietnã, opa, comunista. A galera a favor de direitos civis para afro-americanos, opa, comunismo também. Ah, os
Panteras Negras.
Panteras Negras, Martin Luther King, todo mundo investigado. Um dos principais motivos pro fim dos Panteras Negras foi o FBI, tá ligado? Não deixou crescer lá, não. E o Martin Luther King, inclusive, quando ele fez o I Have a Dream, ele foi considerado pela FBI o homem mais perigoso dos Estados Unidos. Perigosão, né? Eu tenho um sonho de pessoas negras e brancas.
Qual era o argumento deles?
Ah, cara, são vários, né? Diferentes.
Ah, mas
Não, socialismo.
Por que esse cara representava na cabeça do FBI?
Cara, era socialismo na cabeça deles, entendeu? O Martin Luther King era um cara progressista, tá ligado?
Ele tinha um discurso disparado socialista e tal?
Um pouco, mas não era, tipo, tomar... É tipo, o socialismo no Brasil, se você, sei lá, Guilherme Boulos. O Boulos não quer transformar o Brasil num soviete, tá ligado? Quer que tenha eleição, quer que tenha tudo normal e que o governo tome medidas sociais, entendeu? Uhum. O que pra muita gente já é, eu até entendo, né? Cada um com a sua ideologia. Eu até entendo que pra muita gente já é ruim, que já vai gerar gastos, enfim, vai ser ruim. Uhum. Entendeu? Mas é democrático. É democrático. E se for democrático, mano, a gente tem que aceitar. Assim como, pô, o presidente de hoje foi ele democraticamente, eu não votei, eu não concordo, mas adivinha, eu tô aqui. Uhum. Falando, vai lá, tomara que saia na próxima eleição, mas vai lá. É isso. E não é o que aconteceu, entendeu? Martin Luther King tava movimentando muitas pessoas. E tinha o Malcolm X, que era um pouco mais radical, sim. Os Panteras Negras também eram mais radicais. Eles eram mais antidemocráticos em alguns aspectos, né? Pantera Negra queria libertar todos os negros presos nos presídios, né? Porque falava que eles, né, foram presos por racismo. Mas, né, todos... Podia ter um cara que puxou uma arma e queria matar a pessoa também, né?
Imagino que na lógica... Os Panteras Negras, talvez ele tenha puxado essa arma e atirado em alguém por todo um...
Porra, sim, isso. Entendeu? O que tem
essa... Ele só chegou lá a fazer isso porque aconteceu isso. Imagino que esse seria... Não concordando, mas acho que esse seria
o argumento. Definitivamente o argumento é esse, que a opressão que o povo negro nos Estados Unidos sofre, por milhões de motivos estruturais e históricos muito claros, fez com que produzisse, entendeu? Uhum. Que o ladrão, que o criminoso fosse uma consequência.
Mas eles, acho que eles tinham mais coisas além disso. Não, mas eu tô dizendo mais próximas de comunismo, não?
Sim, eles eram um partido comunista, maoísta especificamente.
O Panteras Negras?
É, era bem politizado de esquerda comunista mesmo. Bem, o que acontece, né? O Martin Luther King, anos 60, movimentos, né, de progressistas em geral, né? Fez com que o FBI começasse a ser mal visto, né? Investigando porque o cara tá falando pra negro e branco você andar junto, tá ligado? Eu tenho um sonho de minha filha negra e uma criança branca brincarem num balanço na cidade tal. Pô, cara, um sonho mó legal. E aí a galera vendo, pô, o FBI tá viajando.
Mas acho que não é só isso, cara. Eu acho que entra numa conversa que a gente teve off-air sobre passar leis.
E dentro,
tem uma outra coisa.
Ah, então, explica um pouquinho melhor isso aí, velho.
Então, a gente tava... Mas assim, já trazendo pra essa parada que a gente tá discutindo agora, assim, o Martin Luther King, pô, ele queria negros e brancos andando de mãos dadas e todo mundo pro...
Fim da segregação.
Da parada dessa. Mas ele também queria, talvez, uma outra coisa ali.
Uhum.
Ou tipo,
dentro.
Os Panteras Negras. Não era uma questão unicamente racial. Você já falou os caras lá com o John Maus, sei lá. Então, não é uma coisa só. E aí, eu acho que... Imagino que o receio... Talvez um receio. Um dos receios seja, não, vou comprar a ideia de não sou racista, tô com os Panteras Negras, mas pô, mas pra você apoiar a causa dos caras, eu também tenho que apoiar
Mao
Tse Tung, que é o que muita gente critica vários movimentos, tipo Black Lives Matter, essa parada do tipo, né? Que tem outras coisas juntos ali no meio. Sim. E às vezes tu não está de acordo com, porque tu olha ali a parada, pô, Panteras Negras faz sentido pra caralho.
Vidas negras importam.
É, importa.
É, claro, porra. É, sim.
E aí, mas no meio, não. No meio, tu não, não pode usar boné e tem que chutar a pessoa ruiva, sei lá.
Entendi.
Então tem... tem...
entendi o que você quer dizer.
Tem uma coisa aí que a galera tem uma dificuldade gigantesca de assumir.
Movimentos sociais, eles são uma série de demandas, né? Eles têm uma série de demandas.
Tinha que ser uma frase só.
Ou como assim?
O movimento social, eu achei que ser um pouco mais simples.
Como, me explica.
Por exemplo, a gente vai criar um movimento social.
Certo. Eu e você.
A gente, nós dois. A gente tava discutindo bastante sobre moradores de rua, né?
Isso, é.
Pessoas em situação de rua. A gente vai, pô, vamos criar um movimento pra tentar encontrar ações pra melhorar a sociedade nesse sentido.
Resolver a situação, os caras melhorarem de vida, serem reinseridos na sociedade.
Esse é o nosso movimento. Eu e tu, a gente tá. Beleza. Aí, só que tu tem várias questões tuas, assim. Tu acha, por exemplo, que de repente tem que haver... não deve haver propriedade privada.
Eu tenho isso.
Então.
Desse exemplo.
Mas aí já não é uma coisa só. Teria que ser só... não é uma...
consenso.
Não é uma, não é uma guerra só. Não, é
não,
uma...
não é uma bandeira apenas. Quer dizer, é uma bandeira, mas não com apenas uma mensagem apenas. Uma demanda apenas.
Então, acho que os movimentos, às vezes, por ter muitas demandas dentro de um só movimento, complica algumas coisas.
Sim, por outro lado...
não se resolve tão simplesmente...
Não, tão simplesmente não. Por outro lado, talvez pra mim, a explicação dos moradores, das pessoas em situação de rua, seja propriedade privada.
Sim, por isso que eu disse que não se resolve, não, sei não, lá, e... só com...
Sim, sim, sim. Então, o meu ponto é que, às vezes... a questão dos criminosos, das pessoas negras presas, que os Panteras Negras eram a favor de libertá-los, era porque também tem racismo no meio.
Uhum.
Entendeu? Então é. Eu entendo que seja complicado, mas eu acho que é só uma questão de discurso. Se eu provar de forma racional, convencer as pessoas que de fato a propriedade privada faz aquilo e gera isso, eu talvez consiga convencer e acabar também.
Tem muita gente que defende que não existe fim de racismo com capitalismo, né?
Muito. O Malcolm X era a frase. Não existe... esqueci a frase exatamente. Mas ele fala isso, Não, não tem como não ter... não tem como ser antirracista e defender o capitalismo.
Isso. Muita gente defende isso.
Sim, e eu entendo que, por um lado, tem um fundamento bem claro. Por outro, isso definitivamente afasta as pessoas que são um pouco mais compactuadas com o capitalismo e fala, pô, eu tenho uma padaria, tá ligado? Eu gosto de vender pão. Eu sei.
Vender pão é legal.
Vender pão é legal, mas eu acho que negros, a vida de negros importa, né? Como é que...
Não, sim, você não é um aliado. Fogo da padaria.
Mas a galera critica isso, tá? Isso é uma piada, mas a galera critica justamente isso, que tipo... E aí... não que seja isso que aconteça, né? Mas uma das principais críticas a esse movimento é que justamente esse dono de padaria hipotético que eu tô falando, ele é o mais atacado, porque ele consegue ser atacado. Entendeu? Tipo, o dono de padaria que tá naquela, putz, mas não sei, né? Não sei se... pô, os caras querem o fim da propriedade privada, eu tenho uma casinha no interior, né? Além da minha aqui.
Tem um Uno Mille?
Isso, eu tenho um Uno... não, é o Uno Mille em si, não, porque mais é mais terra, né? E esse cara, ele é muito atacado porque ele dá pra atacar. Entendeu? Agora, as grandes corporações que de fato podem mudar e reestruturar a sociedade, elas, como elas são intocáveis, alguns membros de movimentos sociais não atacam. Isso é uma crítica super válida.
Uhum.
É uma crítica super real que eu acho que rola muito, assim. Batem em quem dá pra bater, às vezes. Tá ligado?
Isso. Tinha que acabar com os paraísos fiscais. Resolve tudo, cara.
Por quê?
Bom, resolve tudo, não, mas... porque a gente fica falando de taxar grandes fortunas, taxar as paradas... Mas a real que é
só cobrar o que tem que pagar ia dar bom, né?
Exatamente,
verdade,
é só cobrar o que tem que pagar, que a galera vai pros paraísos fiscais.
Isso.
A gente tá tendo, nesse exato momento que a gente tava gravando esse episódio, que é provavelmente um mês antes do seu lançamento,
isso.
A gente tá tendo a CPI lá do Covid, não sei o quê, e aí tem a compra das vacinas, e já é as empresonas de fachada, que não me lembro do país, mas...
sei, mas é a Madison, eu sei o nome.
É, mas não é a sede da
empresa. Sede não tem, né? Nem existe a sede.
Aí
é um escritório de contabilidade.
Não, e daí na própria CPI, os caras falando, né? Não, mas um cara dizendo, não, mas se tá num lugar que é um paraíso fiscal, já é um indício. E aí a defesa do outro, mas todas dão. Saca?
É verdade.
Enfim, eu acho que tem que cobrar imposto do Jeff Bezos.
Muito rico, né?
Não tem problema com ele ser muito rico. Só tem problema com ele não pagar nada de imposto. Ser rico eu acho de boa. Tem que ser rico
não,
mesmo.
Tanto não. Tanto rico, não, Nick. Tanto rico pra mim ali. Tanto ali. Ali tem uma coisa que...
aquele é ruim, né?
ruim, eu não sei,
não,
cara.
Não, ele é ruim. Ele é não, ruim. Eu ser... tô dizendo, ele é
tá
ruim.
Tá bom, então. Você acha que ele é muito ruim?
Ah, cara, tu vê toda semana. Tem aquele negócio dos funcionários mijando na garrafa porque não dá pra ir no banheiro. Tem aquelas paradas dos caras queimando mercadoria pra não desvalorizar. Uhum. Queimando livro, queimando computador, queimando as paradas. Cara, isso é
ruindade.
É que eu não sou tão contra o capitalismo quanto tu. Mas tem umas coisas que são muito erradas e esse cara faz várias delas, assim.
Entendi. Bom te ver, cara. Dá uma ficha do PCB. Tu vai ver só. Partidão!
Mando direto, mando, encaminho e-mail para o FBI.
Olha só, pro Rufo, na casa da mãe. É. Velhinho já. Ó,
vai parar dentro do oceano.
Ó, Alexandre, muito bem. Na década de 60, 70 principalmente. No final, comecei em 70 ali. A população já tá tipo assim, mano... Tá, o FBI tá exagerando, sabe? Criou-se esse clima, né? De que tava viajando porque eram pautas sociais legítimas, o próprio fim da Guerra do Vietnã e tal, que o FBI tava atrapalhando, investigando, prendendo pessoas, enfim. E por isso nasceu uma lei lá no Senado dos Estados Unidos, onde o líder, o diretor-chefe do FBI, ele ia ter no máximo 10 anos de né? Ia ficar no cargo por 10 anos apenas. E aí, ele vai sair depois de um tempo, né, o Hoover, e em 1972, no dia 2 de maio, ele morre.
O
que foi?
Queria tentar acertar o cara que entrou.
Eu não tenho nome de quem entrou, sorry. Ele morre de uma doença do coração aos 77 anos de idade. A vida, cara, pra você ter uma noção, ele passou 48 anos da sua vida no BOI, né, e depois no FBI.
É.
A vida inteira de FBI, praticamente.
Esse não dá pra negar a pensão do governo. Esse trampou.
Trampou, fez um. O FGTS devia ganhar uns, sei lá, uns R$800 por mês ali. De
liso.
Liso, só pra ele. Com o desconto que eu tô falando. É. 250, assim. Oh. É, hoje o FBI é gigante, tá? Ele tem 30 mil funcionários. E não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. E já investigaram pessoas como Frank Sinatra, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin.
Calma, Frank Sinatra, beleza, tinha coisa com a máfia.
Marilyn Monroe.
Marilyn Monroe tinha caso com o presidente, então tem que investigar.
Isso, Charlie Chaplin, que era um cara um pouco mais, como é que eu posso dizer?
É, ele tinha um bigodinho suspeito, não custa investigar. Não tô dizendo pra prender.
Mas... Ele foi até expulso do país, confundiram o bigode.
Não, pois é.
E Samuel L. Jackson. Já foi investigado.
Ele fez a iniciativa Vingadores, não fez? É muito poder pra uma pessoa só. Então, até agora eu tô de acordo total com a FBI.
Martin Luther King, Malcolm X, enfim, essa galera toda aí que nós conhecemos muito bem. Até o Albert Einstein, ele foi investigado no momento, porque ele era considerado um cara que gostava muito da Alemanha.
E casou com a prima, né? Casou com a prima, tem que ficar de olho.
É verdade. Agora, por outro lado, um dos grandes apoiadores foi o Walt Disney. O Walt Disney, ele vai ser um cara que vai dar uma lista da galera, assim. O pessoal ia lá gravar os desenhos. Pô, cara, esse governo é complicado. O Walt Disney, no cantinho, Lucas, do áudio. E mandava, assim, ó. É, rolava bastante. Uma curiosidade que eu trouxe aqui. Duas curiosidades que eu trouxe do FBI pra você, Nick. Uma é que eles fizeram algumas apreensões, algumas operações de Bitcoin. Eles prenderam Bitcoins e tem uma carteira com cerca de 114 mil Bitcoins. Conhecido? É papo de 20 e poucos bilhões de dólares, assim. De reais, no caso. Eu fiz o cálculo de reais. E por muito tempo, mulheres não trabalhavam no FBI. Houve apenas três agentes mulheres no FBI. E a Alaska Davidson foi a primeira mulher no FBI em 1992. Olha Caramba. Quanto tempo demorou. Pois é. E na mesma década, né, nós tivemos outras e tal. Só que sempre quando chegava uma, o Hoover não deixava, assim.
Tinha que...
Ele não pilhava mulher no FBI. É ruim mesmo, cara, velho.
É.
Doidinho nas ideias. E aí, Níquel, você tá feliz com o episódio? Você, Níquel, eu tenho certeza que você poderia ser um grande agente da FBI.
Eu ia ficar bem com a minha arma.
Não, Níquel, eu acho que você poderia ser um grande investigador. Porque você, quando... É só dar o gatilho certo pra você. É tipo, você é como um burro com uma cenoura na frente. A questão é que a cenoura, às vezes, são coisas idiotas.
Uhum.
Se você colocar a coisa certa, idiota. Só que por ser tão idiota, às vezes é meio aleatório.
Uhum.
Mas se você encontra, é uma energia que tu investe, não é?
Ah, eu é que eu queria poder ser corrupto, né? Ter uma arma e ser corrupto.
É, Nick.
Que eu ia plantar de evidência, cara. Eu ia ser... No meu lugar, que o Sinatra já estaria atrás das grades daquela época. É aprender geral, plantar Entendi. Coisa. Botar, andar com o que eles chamam de... Com a malinha, com várias coisas pra...
Pra kit, plantar, sim.
É, o kit que eles chamam.
Entendi.
Não, eu jamais trabalharia com algo do tipo. Muito medo, muito medo.
Ah, por medo?
Ah, imagina tomar um tiro. Que horror.
É um homem bem simples você, às vezes, né?
Porra, mas tem que perseguir o ladrão. Mas sim. Se o ladrão, você... Ah, eu não vou.
É verdade.
Só se o ladrão estiver desarmado.
Aí tu pra trabalhar no escritório.
É cagalhão, né? É cagalhão. Tu sabe o que é cagalhão.
É cagalhão, mas
cagalhão.
É, mas você vai ter a carteirinha da FBI.
Ah!
Como eu falei, não. Que você tem estímulos idiotas.
Não, mas é que eu vou ter a carteirinha, eu vou poder ter o abuso policial e ser não tomar tiro. E eu não preciso falar pros outros que eu fico.
Não, ninguém precisa saber, tanto porque é secreto.
É, eu confio o dia inteiro no chat do Terra.
É verdade.
Alguém aí quer comprar drogas?
Traficante 002 é o nome. É.
Não, mas eu não. Não quero ser do FBI.
Entendi, mas você acha que você...
serviço secreto.
Você manda bem em investigar as coisas? Já investigou alguma coisa?
Não, mas eu acho que sim. Eu acho que eu sou bom. Com as coisas que eu não sei. E tu, Vitinho, seria do FBI?
Não, FBI não. Não gosto deles. Mas eu...
Não,
eu...
da BIM.
Eu não sou nacionalista, não.
Não, mas esquece o Brasil.
Ah, esquece o lance ideológico.
É, não, tô falando do job.
Tá, então...
Ser um tira.
Tá bom. Mas eu... No caso, nessa profissão hipotética, eu estou de acordo com a minha própria ideologia.
Sim, é tu?
Tá bom. Eu sim, cara. Lógico. Deve ser maneiro, porra. Investigar. E aí vem a pessoa dá um tchau de um jeito diferente, a pessoa te olhar e andar um pouco mais rápido. Você, por que você tá andando rápido? E aí você começa a ver um padrão de comportamento.
Tem que ser muito corajoso.
Cara, eu acho que se você fizer a investigação light... É de boa, você não corre riscos. E por outro lado, se você for uma pessoa com a ideologia do bem, né, nesse caso, caso hipotético, tem um trabalho social aí que você faria.
Ah, meu, sei lá, pro louco ou pra louca, ser policial tem que ser muito engraçado. Sim, tem que ser muito corajoso.
Tem que ser muito corajoso, com certeza. É um lance meio doido mesmo, né, cara? Ainda mais hoje. E no Rio, cara, a coisa mais clichê é policial bom que fica ruim, tá ligado? No Rio. Tipo, clichê, assim. Tem gente boa, obviamente, conheço policial maneiro, mas amigo meu de infância que virou PM e tal, e fala que a pressão é foda, assim. Que lá uma coisa muito comum é quando você não joga o jogo, que o jogo às vezes, ele fala isso, né? O jogo às vezes não é claro que é o jogo, mas você acha que é o jogo. Tipo, fulano, faz tal coisa. Você acha que é tipo, vai pra tal lugar e ronda em tal lugar, tal dia, pra tirar você do... Botar você na rua pra alguma coisa acontecer em outro lugar. E aí você suspeita, só que se você falar... Você tá suspeitando de mim, entendeu? E aí quando você começa a...
Gaslighting.
Gaslight, eu acho, não sei. E aí quando você começa a procurar coisa errada dentro da própria instituição, te jogam, tipo...
Não colocam...
Não, pega, por exemplo, você é de Angra, no meu caso, né? Meu amigo meu é de Angra. Coloca você no interior do Bangu, assim. Uhum. Pra passar perrengue. Sabe, te realoca você num lugar muito ruim. E aí tu fica lá um ano. Aí tu volta, irmão, tu não vai querer investigar mais nada, entendeu? Então eles falam que é muito complicado. Porque a polícia militar, no caso da polícia militar especificamente, né? Ela tem uma legislação própria, jurisdição própria, na verdade. Que... O cara que comete crime dentro da polícia é uma outra lógica. Não é como um civil que você é julgado. Você é julgado como militar, entendeu? Então é foda, velho.
Esqueci.
Ia ser algo inteligente que você ia falar?
Ih, pior que ia.
Pode crer.
Ia ser muito... Então vou deixar aqui a sensação de que eu falei algo muito foda. No todo,
tá bom.
Quero que o ouvinte imagine. Imagine que ficou caro, o cara sabia disso, que cara inteligente. Olha os ombros largos dele.
O cara... Ouvinte,
fica sem informação... Mas eu passo a sensação pra vocês.
Tá, então é isso, Alexandre. Essa é a história do FBI.
Tchau.
Valeu.